Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 10 de junho, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Recentemente, o UMAP, Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, zerou a fila de pacientes pediátricos com pé torto congênito, atendendo pacientes de todo o estado. Para conversar conosco, convidamos a ortopedista do Hospital Universitário, Marina Figueiredo. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Bom dia.
Doutora, para começar, o que é o pé torto congênito e como ele surge?
O pé torto é uma deformidade que ela é congênita, ou seja, o neném nasce com essa deformidade. Ela está relacionada a algumas alterações que acontecem durante a gestação, como pouco líquido, a postura que o neném se encontra, mas ele tem uma parte que é genética também. Então, tem uma parte que ela passa a ser familiar. A gente vê bastante irmãos em casos indígenas ou em casos de pais que são primos. Então, acaba aumentando a chance de ter o pezinho torto.
E quando o diagnóstico costuma ser feito ou quando ele deve ser feito?
Geralmente esse diagnóstico é feito na gestação mesmo, por volta da 20ª semana, quando se faz ultrassom morfológico. A grande maioria já tem o diagnóstico nessa época e eles já começam a procurar informações sobre o tratamento. A gente tem alguns casos que são mais do interior ou que as mães não seguem o pré-natal corretamente e acaba passando essa fase de diagnóstico e só descobre assim que o neném nasce.
E descobrir só depois que o neném nasceu, dá alguma complicação ou não faz tanta diferença assim?
Pro tratamento não faz. Acontece aquele choque nos pais, né? Que eles acabam esperando um neném que é perfeito e olham aquele pezinho torto. Acaba sendo uma frustração inicial, porque eles já não buscaram a parte do tratamento e eles acabam, às vezes, achando que é uma coisa muito mais grave do que o que realmente é.
E com quanto tempo de vida o tratamento começa, geralmente?
O tratamento do pé torto ele é feito pelo método do Ponseti hoje. É feito com trocas, manipulações do pezinho e trocas de gesso semanais. Após isso, ele tem uma segunda fase, que é a fase da cirurgia, que a gente faz uma liberação do tendão de Aquiles, que é o tendão que segura o pezinho para baixo, como se o neném fosse pisar com a ponta do pé. E depois dessa liberação, ele passa para a terceira fase, que é a fase da órtese de Dennis Brown, que é uma botinha que tem uma travinha no meio. Esse tratamento a gente pode começar o mais rápido possível. Tem alguns casos que a gente começa, inclusive, na maternidade. Até os 3 meses de idade, o tratamento ele é muito melhor e tem um prognóstico melhor, ou seja, a correção é melhor e a chance de recidiva é menor. Sem contar que o neném nem vai lembrar desse tratamento. É um tratamento que dura em torno de 5 a 12 semanas de troca de gesso. Depois dessa cirurgia, a gente ficaria 3 semanas com gesso e depois passaria para a órtese. Então, vamos pôr, se eu começar o tratamento logo que o neném nasce, esse neném mais ou menos com 3 a 4 meses de vida, ele estaria para a fase da órtese só à noite, que um período ele usa o tempo todo e depois ele usa só à noite. Quanto mais tempo essa criança leva para procurar, para conseguir esse tratamento, mais tempo ele demora para chegar nessa fase de só dormir com a botinha. E às vezes são precisas até cirurgias adicionais, outras cirurgias que geralmente a gente não costuma fazer, não costuma ser necessária quando faz o tratamento mais cedo. Então, hoje a gente tem crianças de 3 meses até 5 anos em tratamento. Então, aquelas que são menorzinhas, o tratamento é um pouco mais rápido. E aquelas que são maiores, o tratamento é um pouquinho mais demorado. Mas acaba tendo uma correção boa do pé, criança calçando sapato, fazendo todas as atividades normais, jogando bola, sem problema nenhum.
Costuma ser incômodo para a criança esse tratamento ou é uma coisa que ela se adapta fácil?
A criança se adapta super fácil, é mais incômodo às vezes para os pais, né? Que vê aquele gesso, vê a botinha, acha que está machucando, quer tirar de qualquer jeito. Então, assim, o gesso, o neném não precisa de anestesia, nada, ele geralmente fica quietinho, mama no peito, a gente consegue fazer as manipulações e as trocas de gesso na sala de gesso, no consultório mesmo, sem problema. O procedimento só da tenotomia que a gente faz no centro cirúrgico, porque não é uma cirurgia. E a fase da botinha, que é a fase mais difícil. a órtese acaba incomodando o neném, porque mesmo com o gesso ele mexe uma perna independente da outra. Com a botinha ele fica com as duas, uma amarradinha na outra, fica presa mesmo. Então isso é o que mais incomoda o neném, que é o que leva em torno de 5 a 15 dias, dependendo aí de cada caso, para o neném acostumar. A mãe tem que fazer alguns exercícios, alguma ginastiquinha e mostrar para ele como que ele tem que aprender a mexer a perninha para não ficar saindo do lugar, para não ter que ficar arrumando. Por exemplo, no, na primeira semana as mães têm que tirar, abrir a botinha e arrumar o pezinho na posição umas 10, 15 vezes. Isso vai diminuindo até a hora que ela coloca de manhã e vai tirar só à noite.
E como esse gesso deve ser cuidado pelos pais? Tem alguma observação específica que deve ser feita?
O gesso ele vai da pontinha do pé até lá na raiz da coxa, perto da fralda. Então tem os cuidados realmente na hora da limpeza, da higiene. A gente fala que é aquele banhinho de pano, né? Não pode pôr o neném na banheira por conta do gesso. E observar sempre a parte dos dedinhos, se os dedinhos estão sempre coloridos, se o neném está mexendo. É, normalmente não dói, o neném fica super bem com o gesso, que são os pontos que a gente pode precisar tirar o gesso antes de completar essa uma semana, quando a gente vai fazer a nova troca. Mas fora isso, é bem tranquilo, não sente dor, não tem nenhum incômodo, é bem tranquilo o tratamento.
E existem níveis de gravidade do pé torto congênito?
Sim, tem uns pezinhos, a gente tem uma classificação que a gente usa, que é de Pirani, e os pezinhos com Pirani 6 são aqueles mais tortos, e às vezes ele nasce com... parece que ele não é tão tortinho, então aí é um Pirani 3, 4, dependendo do caso. Mas a gente tem alguns pontos que são, a gente relaciona como um pior prognóstico, ou seja, mais chance do pezinho voltar durante a fase de crescimento da criança, que é um pezinho mais gordinho, um pezinho mais curto, ele já é bem menor do que o outro, que a grande maioria, quando a gente começa o tratamento, a diferença de um pezinho para o outro não é muito grande, não é muito evidente, e o tamanho do dedão. O tamanho do dedão também influencia bastante nessa chance de recidiva. Mas o ponto crucial nessa parte do pezinho voltar ou não é o uso da botinha. O não uso da órtese está relacionado com 80% de recidiva, ou seja, 80% das crianças que tratam e não usam a órtese vão voltar para a fase de gesso, vão precisar de uma nova cirurgia, voltar todo o processo desde o começo. Essa botinha a gente usa até os 4, 5 anos de idade, dependendo da escola, dependendo da criança, eu relaciono muito à época da cirurgia, da tenotomia que a gente faz, e esse período, se a criança usa até os 4, 5 anos essa órtese, para dormir certinho, e durante o acompanhamento a gente não observa nenhum sinal de recidiva, essa recidiva cai para em torno de 20%. Então, que são aqueles casos mais complexos mesmo, desses pezinhos mais gordinhos, com o dedão mais curto, que a gente já tem que acompanhar mais de perto por conta dessas recidivas que podem acontecer.
Então, nesses casos, é bom a mãe voltar a ter um acompanhamento médico para conferir, mesmo após o fim do tratamento?
Esse tratamento a gente só libera mesmo na maturidade. Então, assim, a menina logo que menstrua ou o menino lá com os 18. Até os 4, 5 anos a gente acompanha de 3 em 3 meses, porque realmente é uma busca ativa da gente olhar o pezinho e ver se tem algum sinalzinho que está querendo voltar. A partir dessa fase a gente faz o acompanhamento semestral ou anual, só para ver, e aí, tudo bem, se precisar, as mães têm dúvida, estão achando que está alguma coisa diferente, elas voltam para essa reavaliação.
E quais são os benefícios de um diagnóstico precoce e o que pode ocasionar um diagnóstico mais tardio?
O mais tardio que tem realmente é na hora do parto, né? O benefício do diagnóstico já na gestação é que os pais já se preparam para aquele tratamento, eles já entendem como funciona, não fica sendo uma surpresa muito grande. Quando a gente fala, olha, gesso, a gente fala órtese, a gente fala até os 5 anos, às vezes isso de cara acaba sendo um baque para a família. Então, assim, o se preparar com antecedência, ler a respeito, procurar informação, conversar com outras mães, com outros pais que tiveram o pezinho torto, que fizeram o tratamento, que deu certo, que deu errado, que voltou, que não voltou. Isso é importante, este do diagnóstico mais precoce, o diagnóstico já na gestação, que os pais conseguem ter aí 2, 3 meses para poder correr atrás dessa informação, inclusive vindo em consultas com o ortopedista, para tirar essas dúvidas até sobre o tratamento, sobre como que vai ser depois que nasce.
Para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O assunto de hoje é pé torto congênito com a ortopedista Marina Figueiredo. Doutora, qual a incidência de casos? É um problema comum?
É um problema bem comum. Você pode falar aí que de cada 1.000 nascidos vivos, a gente deve ter aí umas 100 crianças. Ele é extremamente comum, às vezes a gente acha que é um problema só da nossa família, que eu fui o azarado de ter esse problema, mas é essa parte do diagnóstico até antecipado, você consegue buscar que outras pessoas também têm, às vezes tem os casos familiares, que até eles já esperam que a criança nasce com um pezinho torto e já buscam um tratamento também.
E como funciona o tratamento no hospital universitário? Os pacientes são encaminhados de outros lugares? Como funciona?
No HU, a gente recebe pacientes do estado todo, todos eles regulados pelo CISREG. E como a gente tem esse período de latência, que quanto antes a gente começar esse tratamento, melhor é, a gente montou uma parceria junto com a Secretaria de Saúde, né, para poder chamar esses pacientes de forma única, para a gente poder já fazer o resgate, poder priorizar aqueles menorzinhos que a gente sabe que tem realmente uma chance de 3, 4, 5 semanas já estar saindo do gesso, já estar resolvendo o problema e poder já resolver isso de uma forma mais ativa, mais fácil. As consultas são agendadas em Campo Grande ou nas cidades do interior, pela Secretaria de Saúde, né, ou pelos próprios postos. O encaminhamento é feito pelo pediatra mesmo. E essa criança, ela passa aqui pela avaliação. A gente costuma fazer os exames de rotina, de triagem de doença congênita, como ultrassom do rim, o ecocardiograma, né, para avaliação de alterações que podem estar associadas devido à formação lá quando o nenenzinho foi feito, quando ele foi fecundado, na verdade, lá nas primeiras semanas de gestação. Então a gente faz o exame de triagem e já vai fazendo os gessos de acordo com as possibilidades estruturais. Então a gente começou esse tratamento ano passado, realizando o gesso em uma criança por vez, que era um tratamento mais dificultoso, né? E hoje a gente está conseguindo fazer de 4 a 5 crianças por vez nas trocas gessadas, fazendo as sinotomias, fazendo acompanhamento. Nós estamos com mais de 30 crianças em seguimento já, que já finalizaram, que já está na parte da botinha, né? Que já finalizou essa parte mais difícil do tratamento e continuou nesse segmento de 3 em 3 meses com a gente aqui.
E agora que a fila de novos pacientes foi zerada, então vocês podem receber mais pacientes?
Isso, aí a gente consegue receber os pacientes mais precocemente, ou seja, eu consigo pegar esse neném com até 1 mês de vida e poder começar esse tratamento mais rápido ainda. Então isso é muito bom até pra gente, porque é um tratamento mais rápido e mais fácil, inclusive para o ortopedista, sem contar a parte da mãe, que é muito mais tranquila, é muito mais leve de se carregar um nenenzinho do que você pensar numa criança aí de 4, 5 anos com gesso nas duas pernas para se carregar no colo. Então é muito mais fácil, acho que para todo mundo sai ganhando com isso.
E ainda é comum os pais interromperem o tratamento antes da alta médica? E se for interrompido e começar novamente dessa segunda vez, ele se torna mais difícil?
Sim, não é muito comum. Hoje, assim, com a mídia, com a internet em si, né, com as divulgações, a grande maioria busca o tratamento. Às vezes a mãe não consegue, não vem, mas aparece um avô, uma avó, um vizinho, alguém que ajuda a resgatar esse tratamento. Mas assim, temos alguns casos, vamos supor que eu conto nos dedos os casos que realmente desistiram do tratamento. E nesses casos geralmente são crianças maiores, que é mais difícil realmente para a mãe conduzir com gesso, continuar com gesso, e daí eles já procuram uma coisa mais curativa, entendeu? Tem que ser uma coisa mais mágica. Nesses casos, quando a criança já passa dos 10, 11 anos, às vezes a gente precisa fazer múltiplas cirurgias, são vários cortes no pé, mexer no osso, quebrar osso, pôr no lugar, para tentar corrigir essa deformidade, acaba sendo muito mais difícil, muito mais doloroso e com riscos piores de ter uma artrose, que é um desgaste precoce desse pé. Quando ela demora ou a criança perde o segmento, por exemplo, corrigimos, não usou a órtese, acaba sendo mais difícil o resgate, o retorno desse tratamento. Porque a criança vai crescendo, ela já sabe mais ou menos como é que funciona e ela não quer ficar com as perninhas presas, ela não quer ficar com gesso. Daí começa aquela luta, tem que entrar a conversa, tem que entrar às vezes um pouco até da psicologia para ajudar a segurar aquela criança no tratamento e segurar também os pais, explicar que é um pouquinho mais difícil, que ele está um pouquinho maiorzinho, mas que a gente tem que fazer isso para ele poder ter uma vida normal. É, crianças hoje com pé torto são jogadores de futebol, são ciclistas, fazem todos os tipos de esporte e não tem nenhum prejuízo por conta disso. O prejuízo acontece quando a gente tem os casos mais complexos ou que a gente tem esses abandonos do tratamento mesmo.
Ainda é comum os pais se sentirem culpados pela deformidade no bebê? Ainda existe isso?
Ah, sempre. Isso aí acho que de todas as deformidades, desde uma unha um pouquinho diferente até o cabelo do que não é mais enroladinho. Então eles sempre se sentem, porque é uma deformidade que é congênita, né? Quando a gente fala que tem a chance genética, a chance familiar, existe um risco de 20 a 30% de um irmãozinho de uma nova gestação também ter o pé torto, mesmo não sendo consanguíneos, não sendo os pais parentes. Então, eles sempre têm um pouquinho da culpa, mas vendo o tratamento, vendo como funciona e que as crianças tendem a ficar bem e ter uma vida normal, eles acabam passando essa angústia, acaba passando essa culpa que eles têm, né? E acaba sendo normal, acaba sendo uma coisa que faz parte da vida, como se fosse uma intolerância à lactose, que faz parte da sua vida, você convive, mas não te traz nenhum prejuízo.
Qual é a sua mensagem para os pais que tiveram o diagnóstico na criança, para eles começarem a buscar o tratamento, onde pesquisar, onde encontrar rede de apoio?
Buscar o mais breve possível, né? Esse encaminhamento pelo SUS hoje é fundamental para a gente precisa pelo SUS ter esse encaminhamento. Se tiver alguma condição, realmente procurar um ortopedista pediátrico na cidade o mais rápido possível para iniciar esse tratamento. E assim, o uso da órtese é o fundamental para o nosso tratamento. Às vezes é uma parte mais chatinha, é a hora onde a criança quer chorar mais, especialmente nas crianças maiores, mas que elas não podem, os pais não podem abandonar isso, que é um tratamento que é um pouquinho demorado, se faz em 4, 5 anos mais tensos, mas que a gente consegue ter uma boa função aí da criança, uma boa função dos pés.
E onde é possível buscar mais informações ou, de repente, outros pais que possam ajudar a comentar como é que é feito o tratamento para tranquilizar mesmo?
A gente tem montado uns grupos de WhatsApp e com o tempo já estou incluindo todos os pacientes, até para eles trocarem mensagens. No Facebook já tenho vários grupos de pé torto do Brasil todo, não só daqui do estado. E isso é importante, essa troca, que não é só aqui em Campo Grande que o tratamento é feito assim, é no Brasil, é no mundo todo. E existe na própria internet um site de uma ONG, que inclusive ela fez doações de órtese, algumas a gente tem aqui da semelhança, que começou com trabalho lá na África, na Uganda especialmente. Eles fizeram órteses de baixo custo para poder tratar essas crianças. E chama Global Help. É uma ONG, e se você colocar pé torto congênito e help, de ajuda em inglês, isso aí já vai aparecer um manual com todo o tratamento. Em todas as línguas do mundo tem as traduções para tirar a dúvida. Mas o mais importante mesmo é conversar com os outros pais para poder sanar essas pequenas dúvidas, o que fazer, como fazer, o gesso, como é que eu tiro o gesso em casa, como é que eu tiro o gesso no hospital. Essas coisinhas é conversa, é o bate-boca mesmo, é a roda de conversa entre os próprios pais que já tiveram, os que estão começando, e essa troca de informações entre eles.
O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, conversamos sobre o pé torto congênito com a ortopedista do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Marina Figueiredo. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigada e bom dia.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e ao Valdir Viana na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site, educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.